Senhoras vereadoras, senhores vereadores, coordenadora-geral da Câmara, assessor jurídico, doutor Jarbas, seu Santim, pessoas que nos visitam nessa noite, nosso muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Iniciamos nossa sessão de hoje, agradecendo também a presença da imprensa aqui e do Denner, que está cobrindo a sessão, e pedir a proteção de Deus para que a gente conduza bem esses trabalhos no dia de hoje. Eu peço para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadores, servidores e servidoras dessa casa, as pessoas que nos honram com a presença. Senhora presidente, estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores para a sessão, declaro aberta a mesma e solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, proferida pelo vereador Valdemar, eu coloco para que os colegas decidam. Os colegas que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da convocação expediente.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, doutor Jarbas, Saturnina e servidores dessa casa, a imprensa e o público que se faz presente. Convocação. 38ª Sessão Plenária Ordinária da 3ª Sessão Legislativa do 6º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 3 de novembro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 417. Expedidos. Perdão. Leitura das correspondências expedidas. Ofício número 417/2015, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, ao deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Solicito a vossa intervenção junto à empresa Energisa, através de seu representante Carlos Gabriel, a liberação da construção da rede de energia até a aldeia indígena Enena Aue, conforme projeto em anexo, bem como extensão da rede até a divisa de Juína Avilena, para atender os mais de 52 produtores rurais da região. Sem mais para... Elevo meus votos de estima e consideração atenciosamente, Elzira Salete Bergamin Lima. Ofício número 418/2015, autora da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, ao deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Apraz cumprimentá-lo ao tempo em que faço uso do presente para solicitar de Vossa Excelência o importante apoio para a articulação de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em Juína, onde nesta oportunidade serão discutidas a pauta específica para a pavimentação da BR-174. Segue anexo de todos os históricos do andamento de tudo que já foi feito no Instituto, no intuito de conseguir esta tão sonhada necessária pavimentação asfáltica entre nossos estados, que ligam os municípios de Juína e Vilene. Desde já agradeço e elevo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Elzira Salete Bergamin Lima. Ofício número 419/2015, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, ao coordenador do programa Luz para Todos. A Câmara Municipal de Juína vem por meio de solicitar a liberação da construção da rede de energia através do projeto Luz para Todos, para atender a Associação dos Produtores Rurais da Gleba Ique e Pesqueira, a Progip, localizada na BR-174, entre Juína, Mato Grosso e Vilhena, Rondônia, conforme protocolos rurais realizados na antiga rede SEMAT em Juína, podendo ser localizados através dos protocolos referentes à gleba pesqueiras. Certo de poder contar com vosso apoio e atenção a esta solicitação, desde já agradeço e levo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Elzira Salete Bergamin Lima. Leitura das proposições. Projeto de Lei Complementar número 5/2015. Autor: Poder Executivo. Dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreira e vencimento dos servidores do DAIS, Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína, Mato Grosso e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 6/2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Institui a taxa de coleta, remoção e destinação de lixo domiciliar, hospitalar e industrial e da outras providências. Projeto de Lei número 66/2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 1046/2008, que institui o Código de Tributos Municipais e da outras providências. Projeto de Lei número 67/2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização de auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos integrantes do programa Mais Médico para o Brasil e da outras providências. Indicação número... Projeto de Lei número 68/2015. Autor: Poder Executivo. Acrescenta o inciso 8 e parágrafo único no artigo 3º da Lei Municipal número 604/2001. E da outras providências. Projeto de Lei número 69/2015. Autor: Poder Executivo. Autoriza a cessão de servidor público municipal para o Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAIS, e da outras providências. Projeto de Lei número 70/2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Jari, de Juína, Mato Grosso e da outras providências. Ordem do dia. Não, ainda continuando as proposições aqui. Indicação número 307/2015. Autor: Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 308. Autora: Vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 309. Autora: Vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 310/2015. Autora: Vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 311/2015. Autores: Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 312/2015. Autores: vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Ordem do dia. Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 64/2015. Autoria: Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1577/2015, de 20 de julho de 2015, e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os colegas decidam se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 64/2015 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária número 64/2015 em segunda discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 303/2015. Autores: Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. E vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia secretário municipal de saúde, senhor Agostinho Bespalês, a necessidade e oportunidade de repassar incentivo variável por desempenho de metas aos servidores públicos, estatutários e seletistas municipais de saúde, das equipes de atenção básica e de especialidade odontológica que aderirem ao PMAQ, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica.
Coloco a indicação de número 303/2015 dos vereadores Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz Sanches e vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, assessor jurídico doutor Jarbas, nossa assessora Saturnina, a imprensa que se faz presente, servidores, e é o público que nos representa aqui, em nome do senhor Santin, todos os bairros aqui, porque é um participante nato das sessões aqui desta casa. Senhor presidente, esse pedido é uma solicitação que há vários, no decorrer desses anos aí, a gente tem acompanhado as unidades básicas de saúde, e muitas delas, inclusive com profissionais qualificados, com conhecimento, vindo de outros municípios, no qual já presenciaram e participaram desse sistema de apoio, de incentivo do PEMAC, vindo do PEMAC, porque o PEMAC é um instrumento, um componente que visa, né, a atenção, a melhoria do acesso e qualidade de atenção básica da saúde. E, então, existe um componente para poder medir o desempenho das unidades básicas de saúde, e aí isso é definido pelo acompanhamento, a sua qualificação, o seu desempenho de metas, de cumprimento de metas, no qual ele é contado por pontos. E daí, sim, cada unidade básica de saúde, ela é representada, ela recebe esse incentivo do governo através do PEMAC, né? Para que seja aplicado na unidade de saúde. E ela vem também, pode ser utilizada para o incentivo dos servidores. Então, de igual forma, a gente coloca ele aqui no sistema estatutário e também de selecista, porque, de fato, é todos os membros que trabalham dentro da unidade de saúde. Então, essa proposta é para que o nosso secretário de saúde possa avaliar, acompanhar certinho. E existem vários municípios, como já disse, que têm a sua lei específica que faz esse repasse de incentivo. A gente observa que nas nossas unidades básicas existem, assim, às vezes, uma falta de motivação por parte dos servidores. Então, ao ser contemplado com o PEMAC, as unidades básicas de saúde, me parece que são 5 dos nossos municípios que aderiram ao PEMAC, né? Elas serão beneficiada pela sua, o seu desempenho. E daí sim, em contrapartida, parte desse recurso do PEMAC pode ser destinado para incentivo em dinheiro mesmo para o servidor, de forma estabelecida em lei, que passa justamente para essa casa. Então, a gente que tem acompanhado, vereador Tuna, vereador Nadilei, a gente achou por bem fazer esse, atender os pedidos dos profissionais, né, para que o município olhe com carinho essa situação. Eu já aprofundei sobre o conhecimento em várias unidades, em vários municípios, e também já consultamos o polo regional sobre aquelas pessoas que têm um conhecimento maior sobre o PEMAC. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para lembrar que o PEMAC ele foi criado em 2011, nós já estamos agora em 2015, no terceiro ciclo, nobres colegas. E quanto melhor o atendimento, mais incentivos a gente recebe também, né? Então, a gente pede aí que o nosso secretário de saúde olhe com muito carinho para esse programa.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 303/2015 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 304/2015. Autores. Vereadora Nadilei Soares Teixeira e os vereadores Sandro Cano da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, secretário municipal de educação, secretário municipal de administração e finanças, a necessidade, oportunidade da aquisição de lixeiras especiais para coleta de lixo e que sejam instaladas nas praças do centro e dos bairros de nossa cidade, CIs e escolas municipais. Promover ainda campanhas educativas no sentido de conscientizar o cidadão a selecionar o lixo doméstico.
Coloco a indicação de número 304/2015 em discussão.
Então, senhora presidente, volta e meia a gente é parado na rua e alguém nos pede essa indicação, né? A gente nos lembra dessa indicação. Agora, semana passada, conversando com o proprietário de uma empresa aqui no município e um comerciante, ele mais uma vez cobrou. Ele disse, olha, se vocês colocarem aqui na frente da minha loja, aqui no meio do canteiro, podem ter certeza que a gente vai cuidar. A gente conversava sobre o vandalismo, né, das lixeiras que já houve, já foram colocadas na cidade, mas ele fala que mesmo que haja ainda vandalismo por parte de uma ou outra pessoa, o município precisa trabalhar essa ideia. E eu concordo plenamente. Nós hoje já temos uma cooperativa, né, que colhe o lixo reciclável, e nada melhor do que se o próprio município estivesse fazendo esse incentivo de estar colocando essas lixeiras seletivas no centro das cidades, fazendo campanhas educativas, com certeza, se colocasse até algum tipo de incentivo para as pessoas que separarem os lixos, eu tenho certeza que a nossa cidade vai aderir, né, o morador vai aderir e com certeza vai melhorar muito, tanto na limpeza das nossas ruas, quanto também na coleta do lixo, né, que vai estar ajudando também a cooperativa. E principalmente o nosso lixão lá, né, que a gente esteve visitando lá, e logo vai a gente ver a necessidade de construir mais uma célula ali, né, no nosso aterro sanitário. Então, é uma forma daí de estar incentivando a coleta do lixo separado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, é uma indicação que a gente preza para que seja atendida de forma, como bem disse a vereadora Nadilei, a gente poder transmitir um sentido de que a sociedade possa participar desse processo de melhor zelar pela cidade. Quando a gente olha os nossos arredores, nos caminhos vicinais aqui próximos, a gente verifica a presença de vários de montes de lixos por toda parte, ao tempo que também os nossos aterros sanitários ele está sendo utilizado de forma inadequada, porque todo o material que poderia ser usado no processamento de reciclagem está lá dentro, utilizando o espaço, e com isso, cada vez mais, é um custo para o município que daqui a pouco vai ter que fazer, como já está em procedimento lá, fazendo o processo de escavação, nova célula para receber esse lixo. Ou seja, talvez com um sistema de organização que pudesse melhor ser trabalhado o sistema de reciclagem no nosso município, essa separação seletiva do lixo, estaria aquele aterro hoje pela metade, né? Então, a gente espera que essa indicação seja ouvida e assim, a sociedade possa participar, porque o cidadão ele é tão mal educado que tudo quanto é papel, alguma coisa que ele tem em mãos, o sentido é jogar no chão, seja em qualquer localidade que ele estiver. Então, isso não vem de encontro com a necessidade do nosso município. A gente percebe que, semana passada, fiz uma indicação sobre boca de lobo, que desce por eles os enxurros e o lixo doméstico vai tudo por dentro do boca de lobo, vai sair lá nos rios. Então, a gente espera que essas providências sejam tomadas para melhorar, né, essa recuperação desse lixo, para que ele não seja jogado diretamente na natureza de forma inadequada e que a sociedade possa participar de forma educativa e colaborar com o processo. Mas depende do município dar o seu pontapé para que isso ocorra, aconteça.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, doutor Jarba, imprensa e público que nesse momento. Em nome santinho, saúdo a todos. E essa indicação é muito importante quando nós se tratamos de incentivo, principalmente nos nossos bairros. Nossa cidade, em vista até mais organizado, mas a gente vê nos nossos bairros a dificuldade que tem dessa coleta seletiva e realmente trabalhar com a parte educacional das nossas crianças, nosso jovem. Eu acredito que a gente possa estar assim discutindo nessa casa quando nós falamos da coleta seletiva para fazer com que a família, a casa que aderir a esse programa, pode isentar um desconto no IPTU, até no próprio DAS da água, alguma coisa ser repensado. Porque realmente as pessoas, quando dá um desconto na carteira, está ganhando, eu acredito que a pessoa vai começar a fazer, ou a própria família também pode aderir ao programa do município e fazer essa separação de lixo através de tambores separado a essa coleta seletiva. Eu acho que essa indicação é de grande valia para cá estar relembrando o município, para estar pensando em um projeto aí educacional para todo o município.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação os vereadores que concordam com a indicação permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 305/2015. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de realizar podas em todas as árvores dos canteiros centrais e praças da cidade.
Eu coloco a indicação de número 315/2015, dos vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva, em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Senhora presidente, companheiro vereador, mês passado, quando eu vinha de Cuiabá, a gente percebeu que vinha algumas autoridades dentro do carro e quando a gente estava chegando aqui, quando o ônibus ia fazer o redor ali para chegar na rodoviária, aqueles galhos daquelas árvores relou no ônibus. Aí, ali tinha dois senhores que falaram assim, ó, isso é prova que o prefeito aqui está deixando as coisas a desejar. E isso, como a gente vive a realidade do nosso dia a dia, a gente nem não percebe isso. E quando uma pessoa chega de fora, que tem conhecimento, o que era Juína, o que é hoje, então ele percebe a falta de carinho que tem pela nossa cidade. E a gente fez essa indicação por dois motivos. que seja feita a poda dessas árvores, e a gente sabe que também está chegando aqui o final do ano, de Natal e Ano Novo, bastante gente vem passear aqui no nosso município, e principalmente se essas árvores estiverem cortadas, bem cortadinho, eu tenho certeza que Juína tem uma outra presença no nosso município. Então, são minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Eu só quero complementar, senhora presidente, e dizer que é para podar as galhas, não é para arrancar as árvores, cortar pela metade, igual fizeram na Praça da Bíblia. Porque o que fizeram ali foi uma judiação com aquelas árvores ali na praça. Acabaram com a metade das árvores ali, e hoje a gente vê as crianças, muitas vezes, que vai brincar ali na praça ali, e não ter as sombras adequadas ali. Então, é para poda, não é para cortar a árvore.
Palavra, vereador Robson.
Excelentíssimo, senhor presidente, demais colegas vereadores, clube presente. Só para ajudar na matéria aí, que hoje, andando ali em torno do estádio municipal, deu-se início ali à poda das árvores, então a gente espera que essa poda se estenda também a toda a cidade. Né? Aquelas árvores, eu fiz caminhada umas duas vezes seguidas ali, eu vi que estava precisando. E eu acho que dê sequência, né, com o pessoal que está lá em toda a cidade.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 305/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 306/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal. Com cópia ao secretário municipal de assistência social, a necessidade e oportunidade que seja feita uma campanha de arrecadação com o título Natal Solidário.
Coloco agora a indicação de número 306/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia, boa noite, nobres colegas. A gente vem estudando aí, juntamente com o Leandro, um projeto onde a gente possa estar arrecadando desde alimentos, roupas, calçados, para poder fazer o Natal mais feliz de algumas famílias. Essa é a intenção, porque, de repente, uma roupa que não me sirva mais, porque eu diminuí, ela pode servir para alguém. Ou também pode ser doado, quem pode doar uma peça nova ou um calçado novo. A gente tem que lembrar que no final do ano, o Natal solidário significa a gente partir o que a gente tem para os demais, né? Para aqueles que não têm. E nós sabemos que ainda tem muita gente necessitada dentro do município de Juína. Então, a gente pede esse apoio e esse projeto seria feito através de várias associações, a qual a gente estaria fazendo parceria e também trabalhando dentro das escolas, né? Esse repartir o pão através de uma campanha educativa também dentro das escolas.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 306/2015, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 307/2015. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica a Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Educação, a necessidade e oportunidade de reforma e pintura na Escola Rural Municipal Euclides da Cunha, na linha 4, e também na quadra de esportes.
Coloco a indicação de número 307/2015 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Presidente, essa indicação... eu estive lá na linha 4, né? E uma cobrança do povo ali da linha 4, da linha G, linha F, linha 01, porque a escola Euclides da Cunha, ela é um cartão postal na linha 4. É uma escola que tem 5 salas de aulas de alvenaria, né, salas de professor, de coordenação, tem um refeitório muito grande lá, banheiros e uma cozinha também ali naquela escola. Então, a gente está cobrando aí do secretário para que ele faça esses reparos lá e a pintura. A escola aqui na nossa cidade tem um problema muito sério, somente lá que a pintura do meio para cima ela está até boa, mas para baixo, por causa da umidade da chuva, né? Então é aí solta aquelas a tinta. Então a gente queria até que nem fosse pintada, né? Que ele fizesse ali um orçamento, analisasse, para que pudesse fazer aquela parte de cerâmica. Que aí não precisava todo ano aí estar pintando as escolas, principalmente lá. Então, estamos pedindo aí com carinho para o secretário. E também da quadra nossa lá, que é uma quadra esportiva, ela é toda cercada com muro, né, em volta e tela. E aí nós precisava também que fizesse, principalmente ali, o piso da quadra e a pintura em roda de toda a quadra. E, então, a gente está pedindo aí para o secretário para que ele possa fazer esse trabalho, né, lá na nossa região, e porque também a gente está sabendo também que ele já começou também a pintar algumas escolas, né? Foi pintada a escola da linha Caiabi, ficou muito bonita a escola lá da linha Caiabi. Então, estamos torcendo aí para que ele continue fazendo esses trabalhos para melhorar as escolas do nosso município. Só, presidente.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 307/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 308/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica aos senhores deputados estaduais Dilmar Dal Bosco e Oscar Bezerra a necessidade e oportunidade da liberação de recursos de emenda parlamentar para a duplicação da Avenida JK, bem como a pavimentação asfáltica até o Parque de Exposição de Juína.
Eu coloco a indicação de número 308/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Nós sabemos que agora, por esses dias, né, vai ter essas liberações de emenda parlamentar, pelo menos o deputado Dilmar Dal Bosco andou falando isso no Face, e a gente vai estar levando lá, falando com ele, com Oscar Bezerra, para quem sabe ele possa estar colocando essa emenda parlamentar, porque nós, no município, não temos recursos financeiros para fazer este asfalto, essa duplicação que precisa enormemente. Nós sabemos que não é só asfalto, é também a canalização, porque a água escorre e é muito forte, e nós vimos nessa chuvarada ali que há essa necessidade com urgência de fazer essas tubulações e o asfalto. Então, a gente, semana que vem, vai estar indo lá e falando e levando essa indicação aqui, que peço a ajuda dos nobres colegas para aprová-la.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de lembrar, vereadora Elzira Salete, que o vereador Ailton Barbosa, junto com a minha pessoa e mais alguns vereadores, encaminhamos já várias vezes para o Hélito Fagundes e outros deputados da esfera federal, senadores, inclusive Blairo Maggi, para que a gente conseguisse recurso, que é um recurso não é tão pequeno assim. As emendas do emendas de uso saquete, enfim, emendas de grande porte, né? Eu acho louvável, claro, a gente tem que pedir, é nosso papel, porém, a gente sabe que esses recursos do Estado são ainda pequenos para fazer tamanha obra e de tanta importância como essa. Então, eu pediria para que os colegas vereadores também se mobilizassem para pedir em outras esferas, para outros deputados, ver se a gente consegue, porque é lamentável, principalmente ali no posto 2001, ali onde é que precisa aquela canalização e aconteceu aquela tragédia na casa da companheira Cirlei Zamboni, todo mundo ficou sabendo, é por falta de uma canalização, por falta de uma estrutura naquela avenida ali, né? Então, eu gostaria de pedir isso. Vereador Paulo Tiepo, gostaria de falar.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, público que nos prestigia. Só uma colocação, presidente, só uma observação, sendo que, porque ali, na verdade, além de ser uma travessia urbana, é uma rodovia federal, você entendeu? Então, as emendas de deputados estaduais são mínimas, porque tem 141 municípios, eles dividem 2 milhões de reais, que não dá nada para ninguém, né? Que todo mundo quer colocar um pouquinho em cada lugar. Então, aquele ali e outra obra ali é uma obra de grande vulto financeiro. Não é uma obrinha. Fazer uma obrinha ali fica pior do que está. Tem que fazer uma coisa realmente bem feita, pegar uma equipe de engenharia competente, fazer uma coisa bem feita. E ali custa muito dinheiro. Então, ali tem que ir atrás realmente do governo federal, dos nossos representantes na Câmara e no Senado.
Com a palavra, vereador Robson.
Gostaria de contribuir lembrando que eu participei de, se eu não me engano, 2 ou 3 reuniões com os comerciantes que ali moram, as pessoas que ali moram, e eles se dispuseram até em pagar a parte do asfalto, mas eu levei um engenheiro amigo meu lá, tem um projeto também antigo já daquilo ali. Infelizmente, se fosse só o asfalto, só a pavimentação, né, vereador Paulão, era fácil, mas aquela drenagem é o que praticamente todos os engenheiros sugeriram, é que seja uma galeria aberta, para que a água escorra em abundância pelo centro. Podendo até ser coberta, tudo bem, mas então envolve um valor de dinheiro, que a gente vê a dificuldade que é, e como exemplo a gente tem o IEF, que é fácil falar, que vai colocar dinheiro, só que na hora de colocar, não coloca, porque é uma obra cara. Era uma obra que, quando nós fizemos o projeto lá, ficou em quase 4 milhões, e com a adequação da tabela hoje, eu acho que chega a 5 milhões de reais para pavimentar até o IEF. Então, são obras que, ano que vem é eleição, então que todo mundo fique atento, não prometer obras desse vulto, porque o município não tem recurso, tem que ser coisa que vem do governo federal, infelizmente. Mesmo com a população querendo contribuir, é insuficiente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Só essa discussão é pertinente. Eu lembro como fosse hoje, na época do Wilton tinha um projeto em andamento de 2 milhões e 600 mil, né? Dali para a drenagem. Hoje, o custo dessa obra hoje ali é a drenagem. A gente sabe disso, que ali não adianta tubulação ali. Se põe uma tubulação de 2 metros ali, não vai servir para nada, tubulação. Tem de ser caixaria, né? Para poder a água escoar a abundância, porque a água que desce ali é muito grande. Então, hoje, você fazer uma caixaria hoje ali, tudo de venaria ali, com reforço adequado pela engenharia que ela precisa de ser feito, se pegar Deus daqui de cima, da aviação Juína, até lá embaixo, vai dar aproximadamente de 2 quilômetros, mais ou menos, vai dar de drenagem. Então, o custo hoje ali, eu acredito que vai chegar hoje mais de 4 milhões de reais. Eu acredito que os deputados federais ou o Senado têm de colocar um projeto em pauta, e eu estou até colocar no orçamento da União, para que isso possa estar acontecendo dentro do município de Juína. Isso depende, vai ter uma cobrança do deputado federal ou o senador. Pegar um senador aí que tem o caixa pesado, né, que as emendas deles é mais forte, para que possa estar colocando aí uns 5 milhões de reais, para que a gente possa estar executando aí para os futuros próximos.
Mais algum vereador? Vereador Ailton.
Essa indicação da vereadora Salete é uma indicação muito importante para aquela região, mas é que nem o Robson estava falando ali, é um problema muito sério ali, principalmente da galeria ali. Mesmo que a gente fazer uma galeria ali, mas quando chegar em frente o posto ali, como é que aquela água vai ter condições de passar? Então, eu acho que ali o que... Para nós, o problema ali, eu acho que nós tínhamos de conseguir, Salete, não estadual mesmo, deputado federal, senador, principalmente ali que tinha um tempo que a gente perdemos uma emenda do senador Jonas Pinheira, que era uma rede de tubulação, desde ali da cooperativa, daquela rua da industrial que passa em frente à CO, até lá na Proju. Era que resolvia o problema daquela região ali, porque todas as águas da industrial, ela cai naquela rua. Né? Então, se nós conseguíssemos tirar aquela água da industrial, aí, Robson, aí poderia a galeria ser beleza ali, né? Porque aí ficava só a água do asfalto, né? Beleza, mas aquela setor da água do industrial, ela sai tudo ali, dá um problema na Vila Operária, que a água passa ali. E a JK também já tem um sonho, que a esperança que um dia nós vamos ter o asfalto da estrada de Vilhena. Aí nós podemos conversar com o senador para eles tirar um pouco do dinheiro para fazer essa duplicação ali para nós, tanto do posto Figueira até no aeroporto. Aí era o sonho do povo de Juína para se tornar realidade ali aqueles problemas ali. Mas é boa a sua indicação, é que a Ivani falou, a gente estamos cobrando, mas vamos sonhar, né? Quem sabe uma hora vai dar certo nessa letra. Você quer uma parte? Uma parte? Toda?
Pois não.
A gente, visitando alguns bairros em Cuiabá, a gente verificou que existe já tipo de tubulação diferenciada, não é mais redonda, ela é quadrada de 2,5 metros e 3 metros. Enorme, você entendeu? Então, a gente, de repente, eu sei que é do governo federal que tinha que ajudar e tal, mas não custa nada, igual a Ivani falou, a gente está pedindo para os nossos deputados aí, porque uma emenda que venha de 300 mil para cá, vem a outra de 300 mil do seu deputado ou do outro deputado, pelo menos alguma coisa dá para se fazer. E a gente não pode realmente matar os nossos sonhos, né, neguinho? Se é matar os nossos sonhos, a gente deixa de viver. E nós, enquanto vereadores, em qualquer uma instância, e tanto no âmbito estadual ou federal, a gente tem que ir em busca. Eu acredito que, por exemplo, o deputado Dilmar Dal Bosco, hoje é deputado do DEM, do meu partido, ao qual eu pertenço, então ele vai tentar também nos ajudar, o que for possível para a nossa região aqui, para fazer o nome dele aqui. Então a gente vai buscar lá. Se ele não pode nos ajudar, ele que nos indique o deputado federal que possa nos ajudar aqui, nesse sentido. E só para complementar, Ivani, a gente fez um ofício aí pedindo da BR-174 para uma audiência que a Ivani vai estar assinando, se já não assinou, né? A gente tem que trazer aqui, porque nós precisamos do asfalto da BR-174 e quem sabe isso que você falou aí, ter complementação para finalizar a JK. Obrigada.
Então, Salete, então é assim, sua indicação é importante e é isso mesmo, a gente tem de cobrar. Os deputados também, eles têm acesso com os senadores, com os deputados federais, né? Então, é a esperança nossa. Eu tenho certeza que um dia nós vamos ver aquilo ali ainda tudo asfaltado, mais duplicado, tudo iluminado, né? Acabar o problema daquela avenida ali.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 308/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 309/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade de reparos na iluminação e no calçamento da pista de caminhada em torno do ginásio municipal de esportes, além da poda das árvores da pista.
Indicação, eu coloco a indicação de número 309/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. É em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 310/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica, sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade da poda das árvores da Praça da Bíblia e pintura dos meios-fios e dos meios-fios de toda a cidade.
Coloco a indicação de número 310/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
É praticamente uma indicação parecida com a do Tuna, né? Mas a gente quer ressaltar aqui e dizer que a poda das árvores lá na Praça da Bíblia, a maioria delas teve que ser feita daquela forma porque ela estava toda podre por dentro e podia cair na cabeça das crianças. Nós temos também esse problema em torno da praça. Então, a gente verificando ali, tem muitas árvores ali que estão adoecidas, estão podres, e ali se torna realmente um perigo. Na ventania, pode-se cair um galho ali e fazer estrago, já fez estrago em algum carro, e poderá fazer o estrago maior. Este é um pedido dessa família ali, que mora ali em frente, né? E que me disse que nessa chuvarada deu para ver assim que está muito alta, e realmente a gente verificou que muitas delas vai ter que podar bem embaixo para poder brotar novamente, porque elas estão todas ocas e podres. Então, tem que ter esse serviço, esse cuidado mais minucioso aí.
É com a palavra o vereador Geraldo.
Sobrinha, só falar a respeito de altura de árvore. Dentro de Londrina, tem uma praça lá, um parque dentro da cidade, prédio do lado, tem árvore lá que ela dá mais de 30 metros de altura, entendeu? Coisa mais linda do mundo. Então, acredito que é só alguns podos próximo ali da avenida, acho que a altura não incomoda. Fica até bonito dentro da centro da cidade, porque Londrina lá é um parque excelente, muito lindo lá. E a árvore lá tem até 30 metros de altura e as árvores têm uma resistência muito grande. Então, eu acredito que só plantar a árvore que tenha resistência melhor, que tenha autoridade melhor, depende disso do solo.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 310/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 311/2015. Autores: vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de infraestrutura a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar serviço de recuperação no bueiro, na estrada da comunidade São Felipe, frente à chácara do senhor Armando, e reconstruir ponte em frente à chácara da Britadeira.
Coloco a indicação de número 311/2015 do vereador Antônio Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esse pedido é só para relembrar o nosso secretário de infraestrutura, porque já foi solicitado isso já no início do ano. Ele ficou de fazer a troca desse bueiro logo aqui na saída do Morro do Sabão, que entra para São Felipe. E aquele bueiro lá, com esse período de chuva, agora ele está podre e fica só o trilho, só da passagem das rodas dos veículos. E aí ocorre que com a quantidade de chuva que cai, ele está caindo, ele tende a transbordar e aquilo está causando um transtorno para o pessoal ali. Então, a solicitação é para que ele faça isso, que ele havia prometido que ia fazer isso logo antes do mês de maio, e depois essa ponte que é lá também em frente à Britadeira, para que eles possam refazer aquela ponte, que é uma ponte de muito risco, é uma ponte de um médio porte, e que vai dar muito, se não reconstruir ela, vai dar um certo transtorno para a população, e pode ocorrer prejuízo ali, inclusive com vida, porque o volume de água é grande.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 311/2015, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 312/2015, autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência o prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de assistência social Leandro Honório, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer gestão no sentido de consertar o portão de entrada de veículos no prédio do Centro de Convivência Social Vó Paixão.
Eu coloco a indicação de número 312/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esse é um pedido que os profissionais ali do centro e o pessoal que utiliza ali o espaço têm feito isso constantemente. E olha que é uma coisa bem visível para um secretário que atua dentro do município. É uma pasta, um local que está ali, poderia ter usado do instrumento que tem do seu cargo e fazer, olhar aquilo ali e fazer, não precisava ninguém cobrar. É um simples portão que vai lá e arruma, não precisa um vereador ficar fazendo uma indicação para isso. Eu estou fazendo a indicação só para ficar registrado e que a população já cobrou, né? Mas não foi feito. E que ali já está aquele problema ali, já tem mais de ano que está aquele portão pendurado lá, ponto de cair em cima de alguém. Se for uma pessoa idosa, mais frágil, que empurra um portão daquele, cai. Inclusive agora está escorado na cerca lá, porque não tem mais jeito. E pior do que isso ainda é a situação que as pessoas entram para lá e lá fazem todo tipo de aproveita que está aberto mesmo a porteira e vamos entrando para dentro. E lá se utiliza que lá para outras finalidades que não é o centro de convivência lá, que o qual é bem zelado, bem cuidado por parte dos profissionais e que a sociedade é bem servida por aquilo lá. Então, é preciso ter mais esse cuidado, esse maior cuidado e organizar aquele portão para que seja um local restrito no momento de usar, que é o horário de usar, que os usuários se aproximam, esteja ali para ser servido à sociedade, não para vandalismo. Então, isso é um pedido que o secretário tem que tomar a pé disso aí e fazer isso lá.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhora presidente, vereador Sandro, eu acho essa indicação interessante pelo seguinte: há uns 3-4 meses atrás, vieram reclamar comigo as pessoas que frequentam o lar do idoso. E eu fui pessoalmente falar com o secretário, porque é como o Santo está dizendo, não havia necessidade de fazer uma indicação dessa. É uma coisa tão pequena, uma coisa tão simples. Mas diz ele que tinha feito 3-4 orçamentos, é que estava aguardando. Mas eu acho que até final do ano que vem, de repente, o orçamento fica pronto. Aí eles colocam um portão novo lá, porque aquilo vai apodrecer até lá. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 312/2015, vereador Sandro Cândido da Silva, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso. Número 7/2015. Da autora, vereadora Elvira Salete Bergamin Lima. Aplaude os membros da equipe de trabalho de combate à erradicação da malária no município de Juína.
Eu coloco a moção de aplauso número 7/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Não iria pedir para nobre colega ir ler, que é 2-3 páginas, onde existe a explicação, os dados, né? As estatísticas todas da erradicação da malária dentro do nosso município de Juína. Então, essa equipe ela tem feito um bom trabalho e a justificativa aí é grande, tem os dados, todos eles. Então, a gente pede apoio a todos vocês pelo bom trabalho e desempenho que essa equipe tem feito dentro do município. Meu muito obrigado.
Mais algum vereador? Coloco, então, a moção de aplauso número 7/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a moção de aplauso por unanimidade.
Moção de aplauso número 8/2015. Autora, vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Aplaude o Lions Clube de Juína pelos relevantes serviços prestados à comunidade juinense, em especial na área social.
Coloco a moção de aplauso número 8/2015, de minha autoria, em discussão. Só gostaria de lembrar os colegas vereadores e todo o público dos relevantes serviços prestados pelos clubes de serviço, em especial aqui nós estamos destacando lá os clubes de Juína. Que esse clube nasceu em 1985 e tem algumas pessoas que são da época da sua fundação, sempre trabalhando em prol da sociedade, em trabalhos sociais e voluntários, sem ganhar nada. Então, esse é o espírito da coisa, é uma moção de aplauso. E nessa moção de aplauso, nós destacamos alguns dos seus membros fundadores, né? Que é o Dr. Hilton de Campos, José Luiz Marques Cardoso, Silvair Carvalho de Moraes, Maria dos Santos de Assis, Magda Garcia Cardoso, Vanderlei Pacheco dos Santos e Cássia Cristina de Assis Pacheco, que já é mais jovem, mas é uma batalhadora que tem trabalhos relevantes prestados a toda a sociedade através de trabalhos sociais que o Laios Clubes de Juína desenvolve. Coloco para algum colega vereador que quiser se pronunciar. Nada mais. Coloco, então, a moção de aplauso número 8/2015, em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorde, levante e manifeste. Aprovada a moção de aplauso 8/2015 por unanimidade.
Moção de aplauso número 9/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Aplaude o senhor José Oliveira da Costa, Zezão da Padre do Ilho, pelos relevantes trabalhos comunitários que desempenha na comunidade juinense.
Coloco a moção de aplauso número 9/2015, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, todo mundo já sabe do trabalho relevante que o Zezão vem fazendo dentro do bairro Padre do Ilho, né? Há muitos anos, né? Nós temos agora aqui o seu Santinho também, que merece uma moção de aplauso aí pelos trabalhos, porque esses trabalhos ninguém ganha nada, né? Ele é voluntário, ele é de coração, corre em busca, reivindica, vem atrás de nós, vereadores, aqui, pedir bem melhorias, e, enfim, para todo o bairro. Eu acho que nós temos que realmente aplaudir as pessoas que fazem esse trabalho dentro do nosso município.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a moção de aplauso número 9/2015 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a moção por unanimidade. Nenhuma matéria a mais. Nós agora passamos, então, para as explicações pessoais. Estão abertas as inscrições. Vereador Daniel Norato. Vereador Geraldo. Mais ninguém? Vereador Paulo Tiepo. Vereadora Irene, vereador Wilson. Mais algum? Vereador Sandro. Vereador Valdemar. Tuna. Vereador Tuna. Vereador Elzira Salete. Vereador Robson. Vereadora Ailton. Vereadora Nádia. Sim, vereadora Nadilei. Está encerrado, então, as inscrições. Nós teremos... Me ajuda aí, Denir. Três minutos, então, para cada um, ok? Nós começamos, então, com o vereador Daniel.
Eu queria aqui parabenizar ao Mege, pela carreata para Jesus, que foi realizada no último sábado, em comemoração junto com o Dia do Evangélico, né? Agradecer também os demais colegas dessa casa, né, na pessoa da nossa presidente Ivani, ao qual também teve um papel fundamental, né, no apoio dessa marcha para Jesus. A Câmara Municipal esteve apoiando juntamente com a Prefeitura. Então, Só queria aqui agradecer, em nome da UMERJ e dos pastores evangélicos, pela contribuição e pelo apoio dado por todos nós dessa casa para que esse evento fosse realizado em nosso município. Foi uma carreata muito grande, que é a primeira, né, que antes era carreata, era a marcha para Jesus. E esse ano, devido ao calor muito intenso, né, mas Deus deu uma brisa no dia, bem branda, né? Mas foi um grande evento. Parabenizar a todos, né, que participaram. Eu deixo aqui o meu agradecimento em nome de todos os pastores de Juína.
Palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos. Eu queria parabenizar todos os organizadores dos eventos da Carreata para Jesus, agradecer o pastor João Camargo, que liberou a todos aqueles que queriam participar desse belíssimo evento, dessa carreata, que foi muito linda. Então, quero parabenizar todos os organizadores, que foi um evento bem organizado, de um padrão que realmente nossa cidade merece. Eu queria só deixar registrado aqui, na outra sessão não deu tempo, quando nós estivemos em Cuiabá, semana retrasada, junto com o vereador Valdemar e o Leandro, nós tivemos uma reunião junto na Casa Civil, com o doutor Jefferson, assessor do Departamento Jurídico do Governo, Pedro Taques, onde nós cobramos a regularização do orçamento de Juinão, e ele disse que só vai entrar em pauta a parte de regularização do orçamento de Juinão após uma vistoria no assentamento, onde vai constatar as famílias e as suas produções locais. Então, eu queria deixar registrado essa casa, sempre estar discutindo a respeito do assentamento de Juinão, deixar registrado aqui que o governo vai vir de fazer um levantamento, uma vistoria no assentamento de Juinão, que foi feito uma vez, mas foi no governo Sival Barbosa, e este governo, ele gosta de ver as coisas bem perto. Então, esse governo vai estar mandando uma equipe do Intermat, do Ministério Público e da Defensoria Pública e dos outros órgãos, e para que realmente venha vistoriar e constatar que realmente as famílias estão produzindo, para que depois vá entrar em pauta de regularização. Então, a gente está esperando a equipe do governo vir para o assentamento do Juinão, para que realmente a gente consiga realizar esse sonho bem esperado. E demais, eu quero agradecer a todos aqui. Eu quero só falar aqui do Valdemar, que está me cobrando da árvore aqui, que eu empolguei demais da árvore, eu ponhei aqui 30 metros da árvore aqui. Mas a gente não mediu a árvore não, a gente só calculou. Demais, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhores vereadores, vereador, o público nos prestigia, a todo ouvinte da Rádio Educadora, que está transmitindo essa sessão nossa ao vivo. Bom, senhora presidente, em primeiro lugar, diante do que aconteceu a manifestação da população juinense referente à cobrança de pedágio dos índios, eu queria parabenizar a equipe da Band FM, através do repórter Lino Barreto, o Ivan Pereira, da TV Band, Kleber Batista e Rodrigo Bala, pela cobertura, pelo trabalho que fizeram. Um trabalho muito bem feito e estiveram sempre, a todo momento, acompanhando toda a situação. Então, eu queria parabenizar essas duas equipes. E, senhora presidente, em falar de árvore, tamanho de árvore, amanhã, não, vocês façam uma coisa. Amanhã vocês descem aqui, passam em frente ao Valpaixão e pegam a direita naquela avenida. Vocês vão ver a árvore lá, Pinho Cuiabano, que é fácil, o vento derruba fácil, enorme, bem dizer, em cima das casas ali. Aquilo ali é uma coisa muito séria, que a prefeitura vai ter que tomar providência de dar um jeito de podar ou retirar aquelas árvores. Porque ali, passem ali e vejam o que vocês vão ver. Vocês vão ficar assustados com o que está acontecendo ali. Eu passei ali esses dias atrás, quando estava começando um vento, eu fiquei apavorado e saí fora dali. Que aquelas, o Pinho Cuiabano é uma árvore mole, fraca, não aguenta ventania. E está bem dizer em cima das casas, ali, em cima da rede elétrica. Então, para acontecer um acidente, é muito melhor que se resolva antes do que depois que acontecer. Porque ali está se correndo o risco. A árvore não tem 30 metros de altura, não. Mas ela é bem alta e ela alcança as casas. Eu queria parabenizar também a OMERJ pelo evento, pelo trabalho que fizeram, pela organização que fizeram na Carreata para Jesus. Parabenizar a todos os que participaram. E Referente à iluminação pública, senhora presidente, não havia necessidade de fazer indicação, e eu não faço indicação, é difícil fazer indicação, mas eu queria que o secretário desse uma olhada em Fontanilhas, que foi onde eu fui pessoalmente à noite, eu vi que está tudo apagado, muitas lâmpadas apagadas. E tem um cidadão também da Filadélfia que reclamou comigo que lá também está se faltando manutenção na iluminação. Do mais, só dizer uma boa noite a todos e que tenham uma ótima semana. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Irene.
Boa noite a todos presentes. Em nome da nossa presidente Vani, cumprimento a mesa, os demais vereadores. Também quero cumprimentar a Rádio Educadora, né, e todos que estão nos ouvindo pela Rádio Educadora. Tenho certeza que o Terra Roxa está ouvindo, Filadélfia, Fontanilha, todos da linha rural. Uma boa noite a todos. Eu começo minha fala parabenizando, em nome de todos os pastores do nosso município, né, parabenizo a Carreta para Jesus, né? Uma linda carreata, então merece os nossos elogios. Eu gostaria aqui, era para me fazer a semana passada, na segunda-feira, eu gostaria de parabenizar e elogiar a equipe da TV Band pela cobertura que foi dada, né, lá entre Brasnorte, né, os índios brancos lá. Foi muito bonito a cobertura que eles fez, o Kleber Batista, o Lino Barreto, o Rodrigo Bala. Graças ao bom trabalho e dedicação da equipe e o profissionalismo fizeram a diferença naquele momento tão difícil, né? Aquela equipe, pelo profissionalismo dele, foi aonde houve ali uma dedicação total deles que fez a diferença naquele momento, né? Quero deixar meus sinceros agradecimentos aos repórteres da TV Band e o apresentador, né, Adovaldo Ferreira. Quero aqui também falar sobre Terra Roxa. O serviço odontológico de Terra Roxa. A gente cobrou tanto aqui o carro para a casa de apoio, né? E conseguiu. Então, aqui toda segunda-feira estou cobrando aqui na tribuna o nosso serviço odontológico lá no distrito de Terra Roxa. Não que estou cobrando, porque todos me cobram. Eu aqui sou sozinha cobrando, peço também a ajuda da nossa presidente Vani, né? De todos os vereadores, porque lá é o que mais cobram a gente. A gente sai na rua, vai qualquer lugar, estão cobrando esse serviço odontológico. Então, aqui eu também estou cobrando. E também agradeço aqui o serviço da CEOLA no distrito de Terra Roxa pelo, né, pelo carinho que está tendo lá com a estrada do distrito. E uma boa noite a todos e obrigado pela presença de todos.
Com a palavra, vereador Wilson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os nobres companheiros, a todos os ouvintes da Rádio Educadora e todos que se fazem presente até o presente momento. Eu quero aqui, com alegria, com prazer, parabenizar a organização da carreata, parabenizar a UMERJ, todos os pastores que fazem parte da diretoria. E fiquei muito triste porque eu tinha um compromisso muito importante, justifiquei o pastor Valdeci, que seria quase impossível participar, e falei que se eu pudesse, eu pelo menos dava uma passada, mas não foi possível. Fiquei triste, que todos os anos eu participo, e esse ano foi o primeiro, devido a um compromisso muito importante que eu tinha, não pude participar. E final de semana agora, no sábado, quero parabenizar também todos os servidores que organizaram o almoço ali para o dia do servidor. Foi muito bom. E falando em árvore, tem uma árvore na rua Homens e Ores, em frente à casa do Gaspar Dornelles, que está uma polêmica muito grande. As vizinhanças, nesses ventos fortes que teve esses dias, fizeram uma reunião, me procuraram, e estão muito preocupados, porque a árvore é muito alta, é um mogno, e se cair vai fazer um estrago ali em várias casas, e eles estão sem saber o que faz. Procurei o Coronel Monteiro, e aí ele falou que ia tomar providência, depois ele ligou para mim e falou que não era com ele. Era com a Energisa. E, na realidade, essa árvore já tem muito tempo, já foi trazido para a Câmara algumas discussões anteriormente, na outra gestão. E, assim, ninguém sabe o que fazer com a árvore agora, porque está difícil, tem que solucionar o problema. No demais, desejo uma ótima semana e uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, quero aqui desejar uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Educadora, em nome da pessoa do Pacheco, nosso amigo. E gostaria de dizer, senhor presidente, que essa semana fomos convidados pela população, os moradores lá da linha da Comunidade São Felipe, onde alguns chacareiros trouxeram a informação em relação ao antigo lixão. A chácara, que é de preservação de área restrita, firmada através de um TAC, da Prefeitura e Ministério Público, e que, onde eu e o vereador Tuna, nós presenciamos a presença de animais dentro da propriedade, o que não é permitido no cumprimento do TAC. E nós ficamos muito preocupados, porque aqueles animais, eles são animais gado leiteiro, e a população, certamente esse leite é destinado para consumo aqui da população de Juína. E, por outro lado, também, a questão que as cercas estão abertas, até a gente tinha um outro documento para ser anexado hoje na sessão e não foi apresentado. Mas a gente espera, vai já levando isso ao conhecimento do secretário de Agricultura, o Shell, para que tome as devidas providências quanto a providenciar a cerca daquela propriedade para que, de fato, seja cumprido o TAC, o termo de acordo e conduta, e realize a preservação ali e mantenha aquela área restrita à presença de animais e de pessoas. Né? Então, nós queremos que isso ocorra. Gostaria aqui, senhor presidente, de também dar os parabéns à Diocese de Juína pela bonita celebração realizada ontem no cemitério municipal, com a presença de Dona Eri e demais membros da Cúria Diocesana, que animaram e celebraram o Dia de Finados. A gente sabe que é um momento que a gente tira para recordar os nossos entes queridos, e ali a gente tem o momento de partilhar todos os mesmos sentimentos e atenção uns com os outros. Então, agradecer a eles por a bonita celebração de ontem e desejar a todos uma boa semana de um bom trabalho, que Deus nos mantenha sempre na paz e possamos sempre contribuir com o desenvolvimento do nosso município.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Qual o cumprimento aos mais membros daí? Da mesa diretora, vereador Daniel, vereador Nadilei, qual cumprimento todos os companheiros vereadores e todo o público presente. Senhor presidente, eu só quero aqui relatar em termos daquele convite que a senhora recebeu por e-mail, em termos de uma reunião organizada pelo governador do estado, envolvendo o secretário, o superintendente do INCRA em Brasília, que era para ter ocorrido no dia 24 do mês passado, mas por motivo não deu certo naquela data, foi adiado para o dia 14, que será realizado sexta-feira que vem, o qual foi convidado os vereadores, as lideranças de assentamento, e vai tratar sobre regularização de assentamento, de áreas, todos que estão em cima da área de terra e sobre o meio ambiente, vários assuntos. E aí eu quero deixar aqui, senhor presidente, se for possível, alguém que esteja aqui na cidade pudesse estar divulgando e pedindo que as lideranças se compareçam para participar dessas reuniões, porque naquele caos passado, eu acho que o erro que eu tive naquela questão, daquela reunião, foi quando eu convidei que o presidente me procurou, pedi ele para convidar outras lideranças para nós ir junto lá no INCRA, esperar 2 meses e ninguém quiseram ir. E depois aconteceu um fato pedi para mim que confiaria na gente, e depois tudo que falou por pessoas que não dão um passo atrás de nada para beneficiar ninguém, ficar certas conversas, certos assuntos que deixam a gente chateado, como eu disse aquele dia. Então, o que puder ser divulgado, que eles compareçam lá no dia 14, que vai ter a oportunidade de estar conversando com as autoridades competentes que possam responder sobre as regularizações. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, quero te parabenizar a equipe organizadora ali da Carreata de Jesus. Eu acho que foi uma coisa muito bonita. Eu e a Nádia e vocês estivemos aqui na frente da câmara vendo o pessoal passar, e a gente viu que bem organizado. A gente lembra da primeira vez que teve a passeata, ajuntou bem pouca gente, e nesta agora tinha muita gente nessa marcha. Senhora Presidente, eu queria falar um pouquinho a respeito da fala do vereador Robson, quando ele usou a tribuna. A gente tem certas coisas, a gente tem que lembrar a pessoa, porque a pessoa talvez esquece dos compromissos e depois talvez fala, e a gente percebe que ele está falando sem conhecimento. Quando o vereador Robson falava do povo indígena, eu acho que o povo indígena está cobrando o direito deles, porque na véspera da eleição teve promessas para que se votasse neles, ele ia fazer a estrada, ia melhorar a educação, ia melhorar a saúde do povo indígena. Então, hoje o povo indígena não está cobrando, não está exigindo. Só está exigindo o que o nosso prefeito prometeu para o povo. Para o povo indígena. Então, eu acho que eles estão fazendo o compromisso, pedindo aquilo que foi compromissado nas vésperas da eleição à noite. Então, isso é de grande importância para o povo indígena, porque quando a gente promete as coisas em campanha, a gente tem que buscar conhecimento, se tem talento ou não tem, para concluir durante o mandato. Então, isso eles só estão cobrando os direitos deles. Queria também falar aqui também que nós temos pessoas aqui que não sabem o que falam, não sabem o que dizem, não sabem o que pensam. Porque quando se fala mal de um deputado, ele está falando mal da própria pessoa dele mesmo, porque ele não tem consideração com o nosso município, com a nossa região, E eu vejo assim que tem pessoa que fala mal do deputado Ságuas, que ele devia lavar a boca antes de falar mal do deputado Ságuas, porque o presente dele é sujo, o passado dele é sujo, e o futuro, a justiça que vai definir o que vai ser dele. Então eu vejo que tive que ter um pouco de moral quando se fala de um deputado. Eu vejo assim, ó, todos os prefeitos que passou por aqui, principalmente o prefeito Altir, o prefeito Ságuas, quando o deputado Riva, nunca se combinaram em bandeiras, mas toda a vida tiveram boa relação. Altir chegava no gabinete do deputado Riva, ele era recebido. Riva vinha aqui na cidade, era recebido pelo nosso prefeito também. Então, eu vejo assim que quem não valoriza os nossos governantes é porque não dá valor à nossa própria casa. Só minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos que contribuíram, né, na festividade ali dos servidores públicos. Foi colaboração, foi doação, tanto do trabalho quanto de alimento. O prefeito doou carne, eu doei arroz, outro doou refrigerante, outro doou tomate. Então, foi assim, e alguns servidores doaram seu serviço ali. Foi bem bacana e todos que foram lá foram bem servidos. Gostaria também de dizer aqui o que está acontecendo com relação à assistente social, que a gente passa, né, para saber. E aí vai iniciar nos próximos dias a reforma do Lar da Criança. O projeto do Lar do Idoso já está sendo finalizado e logo virá para esta Casa de Leis, que é aquele que nós vamos estar apreciando, né? E está sendo feita a campanha contra a pedofilia, o câncer de mama, o colo do útero, e nós hoje viemos de azul aqui para lembrar os homens todos dessa mesa, né? Que também tem que fazer o exame da próstata. E que não tenham medo, não tenham receio, e que até também aquele que tem receio vá e tem hoje também que faz através do sangue, certo? Dizer também que esse Novembro Azul é muito importante. Nós temos o mês do cor-de-rosa aí, que temos que fazer o exame do colo do útero, da mama, e vocês têm que cuidar do câncer da próstata. Dizer também que a carreata de Jesus foi muito bonita. Eu vim nela, bem na hora que estava chovendo, né? Mas a gente verificou, acompanhou por um pedaço. E eu acho de suma importância praticar a palavra de Deus, não importa em qual religião. É muito importante. Nós precisamos aí trabalhar muito a nossa religião, principalmente na cabeça desses jovens que só querem beber, que só querem se drogar. Então é muito importante, não importa qual religião, mas todas elas levam ao Pai. Dizer também que as pontes da linha 5 já estão prontas, a estrada da linha da pesquisa está em reta final, a linha 3 está em andamento, né? Terminando, que a Irene acabou de falar aqui, a Iracema 3 está em andamento. Dizer também para todos juinenses que o aplique do mês 9 de 2015 foi validado no dia 30 de 10 de 2015 e que todo cidadão pode estar acessando as informações no site do TSE. Só para finalizar, dizer que também que a gente protocolou nessa Casa de Leis o balancete do mês de setembro hoje, que todos podem estar dando uma verificada. E agradecer a Deus e pedir que Ele proteja toda a nossa família que já se foi desta vida para outra pelo dia de finados. Obrigada.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, imprensa, público presente. Em primeiro lugar, já estava até anotado aqui para falar, eu sou totalmente contra a demarcação de terra indígena na região de Rio Preto. E esse caso é um caso sério, que eles estão com a liminar a favor deles, podendo essa liminar ser derrubada ou não. Então já há um processo judicial em andamento. Então o caso é muito sério. E sou a favor aqui, veemente, que o governo estadual e principalmente o governo federal cumpra com as suas obrigações perante as etnias indígenas, no sentido de dar qualidade nas estradas, na saúde, na educação e na assistência social, porque ele tem a lei própria que os protege e que simplesmente seguir e cumprir o que tem que se cumprir. Então, são essas minhas palavras em relação às áreas indígenas e que o governo municipal aqui de Juína tem feito muito mais do que é possível em relação aos indígenas. E dizer que, infelizmente, eu não pude estar presente na Marcha para Jesus, estar programado para participar. Eu me sinto muito bem, muita vontade, quando estou lá com vocês, as pessoas aqui, os nobres colegas que são evangélicos. A energia positiva, muito bacana que a gente sente. Mas, infelizmente, é outro assunto que eu vou falar aqui agora. Faleceu a mãe de um grande amigo meu, a dona Rosa, né, da Silva. E eu estive presente com ele lá na casa dele durante a tarde. Felizmente, foi um trágico acidente que ocorreu lá na região de Araçatuba. E eu tinha conhecidos lá que puderam dar a filha que sobreviveu aquele auxílio ali de imediato, onde a mãe tinha falecido e a sua neta na UTI em estado grave. Então, a gente esteve lá presente, uma família muito grande aqui de Juína. Ela é mãe do Edilson, do Valdir, do Ademir, do Denilson, da Cleonice, da Valdirene, onde somente o Ademir não mora aqui em nosso município. O restante, filhos, netos, genros, noras, uma família, todos moram aqui. E, tragicamente, foi tirada a vida dessa senhora, a qual a gente lamenta aqui profundamente. Tudo isso aconteceu. É triste, é lamentável. E lembrar que, há 40 anos, ela não tinha notícia da família. Para você ver como a vida prega da peste na gente. Aí, há 10 dias atrás, ela soube do paradeiro de 5 irmãos que ela não conhecia no estado de São Paulo. E, de imediato, ela procurou ir até lá para conhecer os irmãos. E, infelizmente, não conseguiu conhecê-los. Eles conheceram ela, mas já falecida dentro de um caixão. Infelizmente, a vida é assim que a gente segue. E o fato da criança não estar na cadeirinha, né, que por obrigação tem que ficar, talvez foi Deus que fez ela sair do carro para lhe dar uma chance de sobrevivência. Porque se estivesse na cadeirinha, com certeza, ela não teria sobrevivido. Isso aqui é a todos, católicos, evangélicos, que façam as orações para que ela se recupere. No mais, uma boa noite aqui a todos.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, Eu estou preocupado com as pontes lá do Rio Furquim, que o governo fez um compromisso que a prefeitura fizesse essa aqui do Areia e o governo iria fazer aquela ponte lá do Rio Furquim. Então, eu queria todos os vereadores que têm contato aí, deputados, amigos do governo aí, Valdemar, a gente entrar em contato para que o governo venha logo fazer essa ponte lá no Rio Furquim, senão o povo vão ficar sem poder passar por ali. A prefeitura, amanhã, ela está acabando já a ponte aqui do Areia, e quinta-feira passada deu uma chuva grande ali, e o povo ali arrancou o desvio, né? Ali a chuva tão forte que arrancou o desvio e o povo ficou sem passar ali na linha 5. E aí eu estive ali, tinha uns 17 caminhões parados ali, ficou quase 2 dias parado ali, até a equipe da prefeitura fazer o desvio para o povo passar. Quando foi desocupar ali, para o povo passar, já eram as 10 horas da noite. Então, vamos todos cobrar do governo para que ele faça essa ponte, senão o povo lá vão ficar sem transitar nessa região de Aripunã, Juína. Eu queria aqui agradecer o professor Érico, né, pelo trabalho que ele fez na escola lá da Caiabi, né, com todos os seus funcionários, a pintura, né? E estamos aí, Valdemar, torcendo aí para que o Renato dá o seguimento aí, né, para resolver o problema da linha Caiabi e da região dali da linha 4. Quero aqui agradecer o Pacheco aí, que está aí transmitindo a sessão da Câmara pela Rádio Educadora, e mandar um abraço também para o seu Nelson e a Dona Maria, que é ouvinte da Rádio Educadora lá na linha 01. Era só isso e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Parabenizar o Pacheco e sua equipe ali pela transmissão da nossa sessão. Senhora presidente, na questão dos indígenas, não sei se a maioria aqui sabe, mas o nosso município de Juína é o segundo município de dentro do estado que mais recebe ICMS ecológico por conta das nossas áreas indígenas. É cerca de 1 milhão e 200 que vem mensal do governo federal e é aplicado aqui na nossa cidade por ser área indígena. Desses 1 milhão e 200, cerca de 300 mil são para incentivo para com os indígenas. Lembrar que nós recebemos também do governo federal cerca de 1 milhão de reais para se trabalhar as estradas vicinais. Lembrar que as estradas da área indígena, apesar de que ela seja federal, ela está dentro do estado e dentro do nosso município e também é responsabilidade nossa. Então, dizer que é da área indígena, do governo federal, eles que são responsáveis, é responsabilidade deles sim, a verba vem do ICMS ecológico para dentro do nosso município, eles têm a parte deles que é devida a eles e pode ser usada sim para manutenção daquela estrada. Dizer também, senhora presidente, que hoje eu estive na Secretaria de Saúde para cobrar algumas atitudes ali da nossa... Eu não consegui falar com o secretário, mas falei com a assessora Mara. Nós estamos sem especialidade de oftalmologia, neurologia e a nossa ortopedia. Temos 2 médicos atendendo, mas que infelizmente não estão fazendo certos tipos de cirurgia. Sabem por quê? O esterilizador, a autoclave do nosso hospital, do centro cirúrgico, está estragado. O aparelho que faz a esterilização dos instrumentos cirúrgicos está estragado. As cirurgias que são feitas são só de urgência e emergência, e olhe lá. Um rapaz quebrou o braço, as 2 canas, foi para a sala de cirurgia, operou uma cana só do braço, no outro dia era para voltar para fazer outra cirurgia, não conseguiu. Tem um senhor do bairro São José Operário que quebrou as 2 pernas e está se arrastando no chão,
a maior desumanidade com aquela pessoa e não se faz nada por elas. Então, nós temos que continuar cobrando, batendo firme, porque a nossa saúde, a gente está quietinho, não está falando nada, mas as coisas não estão acontecendo a contento dentro da nossa cidade. Então, a gente precisa cobrar, continuar buscando e continuar cobrando do governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, uma melhoria no atendimento. Uma melhoria no atendimento e na regulação dos nossos pacientes. Nós também pagamos nossos impostos, o governo federal e o governo estadual têm a sua parte, que a saúde é tripartite, é responsabilidade do governo federal, do estadual e também do município. Então, nós temos que, todos eles têm que dar a contribuição e nós precisamos continuar cobrando e olhando com carinho para a área de saúde do nosso município. Essas são minhas palavras. Obrigada a todos. Uma boa noite.
Eu gostaria, na minha fala, de socializar com cada um de vocês a minha alegria pelo nascimento de mais uma neta, Eduarda, que vem encher de vida a nossa casa, nossa família, e de esperança o mundo nos olhos de uma criança. Veio com saúde, uma criança de mais de 4 quilos, linda, e nos deixa, assim, felizes por essa... por essa possibilidade de ser avó mais uma vez. E também agradecer a cada um dos senhores pelas lutas constantes que travam nessa casa, em toda a sociedade, para que as coisas sejam melhores e que o mundo que ela vai ter seja melhor, seja na educação, seja no lazer, seja na segurança, na saúde, em todos os setores, que ela consiga ter um mundo adequado para ela viver de uma forma feliz e saudável. E dizer para vocês que ela nasceu no municipal, Nádia. E graças a Deus, agradeço aí a todos os médicos, enfermeiras, tiveram um carinho muito especial, até porque eu fiz questão, eles não queriam, eu digo, não, vamos para o hospital municipal, porque nós temos que saber como que as coisas acontecem lá também. E a gente foi bem tratado. Não sei se é porque é filha do secretário, né? Mas eu vi lá, todas as senhoras, tinha 6 no mesmo dia, e todas foram tratadas com muito carinho, tiveram atendimento nesse momento. Então, eu agradeço a cada um dos profissionais que estiveram lá, né? É claro que melhoria sempre precisa, vereadora Nádia, e você lembrou bem que a autoclave está estragada, mas eu pergunto quanto tempo ela está estragada. Eu sei que teve problemas, foi consertada, às vezes é um dia, 2, e não tem como você ter um equipamento de tão alto custo à disposição, porque na tua casa tu não tem 2 máquinas de lavar. Então, estraga um, você tem que dar um tempo para consertar essa máquina ou comprar outro, você vai ter que achar uma fórmula. Então, não é justificar, é que a gente tem que olhar direitinho o que está acontecendo. A questão, lembra da máquina de lavar roupa, vereadora Nádia? Quanto nós brigamos, o que acontecia? Os próprios servidores não sabiam manejar direito aquela máquina. Depois que o instrutor veio, consertou, no outro dia deu problema. Ele chamou todos os servidores, orientou como deveria estar utilizando a máquina. Hoje nós não vimos mais esse problema, pelo menos está resolvido, né? Não que a gente não que tenha que fechar os olhos, a gente tem que estar cobrando sempre para que as coisas estejam cada dia melhor. Eu gostaria de parabenizar, então, em nome de todos os pastores evangélicos, pela organização da Carreata para Jesus, que foi realizada no dia do Evangélica, dia 31. Dizer que a gente está feliz por isso, por ter participado, e que não é uma ação da presidente ou só da mesa, é uma ação que foi coletiva, a questão da parceria para o custeio de despesas. A gente sabe que vocês gastaram muito mais que isso, né? Mas valeu a pena, porque eu acho que é um momento importante que faz com que reavive nossos sentimentos e nossa devoção para com o nosso mestre. Gostaria também de falar sobre a questão indígena, que nós encaminhamos um documento que era para ter lido na sessão anterior, não deu tempo, por conta da energia que faltou. E esse documento, ele solicita a presença do presidente nacional da FUNAI, que seja em Juína ou em Cuiabá, ou seja onde for, e se esteja presente os três entes da federação, município, o Estado e a União, para que se defina de uma vez por todas as competências e responsabilidades de cada um dos entes, né? Como a vereadora Nádia falou, tem 1.200.000 de repasse ICMS ecológico, 300.000, quer dizer, 40% para aplicar na área indígena. Onde que está escrito isso, da onde que vem e como que é definida a aplicação desses recursos. Então, isso tem que ficar estabelecido, porque o coordenador ali da FUNAI, Antônio Carlos, ele afirma que é a responsabilidade do município. Uma vez que é uma área federal, tem que realmente sentar junto e dizer, se essa área é federal, de quem é a responsabilidade? É do Estado? Porque o Estado está com as máquinas lá dentro agora. Qual é a responsabilidade do Estado? Qual é a responsabilidade do município? É promessa do candidato Hermes Bergamin? Então, aí já é outra coisa. Mas qual o real, o que é que está na lei, o que que estabelece? E é isso que tem que pactuar nessa reunião, para que fique claro e que a gente, o município, acabe assumindo um ônus ou deixe de cumprir com suas obrigações com os povos indígenas. Eu acho que é esse impasse entre os proprietários rurais e a população de Juína com os indígenas não leva a lugar nenhum, não é bom para ninguém, né? Se a gente conseguisse trazer esse presidente, alguém que possa definir sobre isso, seria acho um grande avanço. E esse documento entreguei para o deputado Ságuas. Encontrei com ele no cemitério que a gente estava trabalhando lá. E aí eu entreguei e pedi que ele protocolasse e devolvesse, então, uma via para nós aqui da Câmara, porque nós queremos uma resposta do presidente da FUNAI sobre isso, né? Eu gostaria de convidar também, lembrar os colegas vereadores, para a reunião de quinta-feira, né? Dia 5, às 14 horas, para que a gente possa apresentar os estudos realizados sobre a LOA, né? Nós temos aí pouco tempo para começar a tramitar e votar essa lei de fundamental importância para o município. A educação já fez a sua parte, né, Sandro? Então, eu espero que os colegas também apressem aí os seus estudos, façam os apontamentos, né? Parece que a assistência social também já concluiu, né? Então, vamos fazer os apontamentos e depois apresentar as emendas que forem necessárias. Demais, agradecer a todos pela presença, o Santinho, que continua conosco até agora, né? A imprensa, muito obrigado, gente. Tenham uma boa semana e que Deus nos abençoe.